Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
O sujeito é um problema de todos, é um problema social.
Sim,
né? É uma questão coletiva social, né? Então, é necessário, né, que haja uma rede de apoio, que seja possível, né? Eu acho que falamos tanto assim no sentido da prevenção do suicídio, como o que podemos fazer para perceber sinais. Mais que falar desse assunto, né, da prevenção do suicídio, possibilite também quem esteja nesse lugar de sofrimento conseguir buscar a sua rede de apoio, possa conseguir encontrar lugares de ajuda, para procurar ajuda, seja na escola, seja em casa, né? Que o diálogo possa ser possível, né? Que a ajuda possa circular, né, no coletivo da vida dessa pessoa, né? Eu acho que aí começa um passo importante que de ajuda, né, de então dar atenção para esse sofrimento e os modos, né, de auxílio, de tratamento sejam articulados, né?
É quando você fala, é uma rede de apoio para a família, na família. Se a família é abusiva, que a gente tem que discutir isso, das crianças viverem situações abusivas, se a família é abusiva, não vai ter ajuda. A gente tem que pensar nisso. E você que está escutando a programação e sabe de um fato como esse, por favor, faça a denúncia anônima. A gente tem que falar sobre isso também. Chame o Conselho Tutelar. Inclusive, temos que lembrar também que tem,
sim,
eleições ao Conselho Tutelar.
Dia 1º de outubro.
É, temos eleições. Pense em quem você vai votar para Conselheiro Tutelar. Se a pessoa tem compromisso de fato, se ela de fato tem propósitos de ajudar o próximo, ou se ela está usando esse cargo para um mandato sequente dentro da política. Desculpa, falei. É importante dizer.
Sim, bastante.
Sabe, falei, porque eu tenho visto assim umas situações que decorrem, né? São decorrentes. As pessoas usam cargos como esse e não com responsabilidade e compromisso. Eu acho que aí essa responsabilidade e compromisso realmente é de quem tem responsabilidade e compromisso. Não é todo mundo. Muita gente passa pela situação e faz ou vistas grossas, ou cara de paisagem, ou realmente não se importa. Existem pessoas que realmente não se importam. E aí a gente corre nesse risco. Se a família não se importa, se os amigos não se importam, se os conselheiros tutelares não têm compromisso e responsabilidade, aonde a pessoa vai buscar apoio? Aonde ela vai encontrar apoio? Porque, assim, às vezes ela não pode contar seu problema para um colega de trabalho, porque ele vai fazer chacota, ela vai perder o emprego. Tem isso. Então, deve existir alguém de confiança no seu círculo de pessoas. Eu sempre encontro, eu vou procurando. Eu quebro a cara também. Tem gente que me diz não, tem gente que não gosta de mim também, igual a todo mundo. Mas sempre encontro alguém que diz assim, não, esse propósito faz sentido. Essa tua preocupação faz sentido, né? Vamos investigar melhor. É a filha da amiga, né, que tentou suicídio, que não vai tentar mais, porque já encontrou uma psicóloga, porque já fez novos amigos, já mudou de endereço, era o local onde ela estava, que tinha influências, porque a gente pode mudar de endereço também, gente. Às vezes é o endereço, às vezes são as companhias. Você pode fazer mudanças mais profundas ainda do que de endereço e companhia. Mas mudar é a primeira porta de saída. Algo tem que mudar. Se continuar como está, e a pessoa não está feliz e está insatisfeita, e está com pensamentos negativos dessa ordem, algo tem que mudar. Eu penso assim, a palavra é mudança sempre, né?
É, e precisa de
coragem,
ajuda, né? E também do apoio, né? De que isso seja possível, né? Que vai estar amparada, né? Tanto pela via da saúde mental, quanto via pelos afetos, né? Pelas relações familiares, de amizade, de trabalho, né?
Necessitamos
conseguir encontrar os
necessitamos
meios
de redes de acolhimento. Muitas vezes não são consanguíneas. muitas vezes não são dentro do teu curso de formação acadêmica ou do teu tua linha de trabalho. Às vezes são fazendo um trabalho voluntário, conhecendo pessoas que pensam como você, fazendo música, tocando um tamborim. Começa aí nessa semana, aberta a temporada daqui a pouco, do pré-carnaval. Vamos falar de alternativas. Você tem alternativa, você não tem dinheiro. Tem os espetáculos acontecendo na cidade. Tem música acontecendo por aí. Nós precisamos daqui a pouco falar dessas agendas culturais, porque são alternativas de apoio. Muitas vezes é ali que a pessoa se sente pertencendo ao meio. Você acha muito absurdo o que eu estou dizendo? Pode corrigir.
Não, acredito que, enfim, tudo isso tem uma importância, sim, porque é o que possibilita a pessoa vivenciar, né, a sua vida de maneira mais prazerosa, né, na companhia de quem ela escolhe, enfim. Né.
Também quero lembrar a todos que nós iniciamos nessa semana um festival primavera. Começamos com um torneio de sinuca com os coletivos feministas no Edino, no sábado. Foi o jeito que a gente encontrou de encontrar nossas companheiras. E depois a Rua São Francisco fica fechada. Começam os nossos blocos de pré-carnaval. As artesãs vão expor, os brechós vão expor. Os artistas vão falar de poesia, os músicos vão cantar. É um lugar que, se você está deprimido, vá. Vá, porque é importante que você esteja em lugares que tem outros pensamentos. Isso é uma proposta, viu? Isso é um convite. Saia da depressão, vá para a rua, se manifeste. Tivemos anos opressores muito difíceis e só existe... se não está legal dentro de casa, se precisa ventilar um pouquinho, em casa está meio tenso. Sai para a rua, encontra a companhia agradável. Seja ela, às vezes não é da tua geração, é uma geração mais jovem, mas pode ser com essa geração mais jovem que você encontre diálogo. Com quem você conversa? Com pessoas mais velhas, com pessoas mais jovens, com pessoas mais negras, mais indígenas, mais ricas, mais pobres. Pensa se você também não tem preconceito, se não dá para quebrar um pouquinho e sair do quadradinho e fazer outras coisas. É uma alternativa.
Eu acho que assim, uma coisa que ajuda muito na saúde mental das pessoas, quando você falou em conversar, eu fico pensando com quem eu mais converso fora do ambiente de trabalho, né? Com as gatas, sem dúvida alguma. Os animais de estimação, eu acredito que eles fazem um bem muito grande para qualquer pessoa. Né? Porque você tem ali uma vida que está nas tuas mãos. E a partir do momento que você tem uma vida que está nas tuas mãos, você tem que manter a tua vida, né? Porque você precisa estar bem para o bem-estar, né, dessas vidinhas tão frágeis e tão necessárias, que fazem muito bem.
Né? Ah, sim, os animais,
principalmente na época da pandemia, eles fizeram uma diferença fundamental para as pessoas com ansiedade, com depressão, no próprio isolamento. A gente fica pensando, né, nisso. Mas tem outros problemas sociais muito maiores. Mas a gente está falando de pessoas, a gente está falando de vida também. Toda vida importa, né?
Eu sei que algumas pessoas se sensibilizam com música sinfônica. No Teatro Guaíra, todos os domingos, aberto ao público, orquestra sinfônica. 9 horas da manhã, você pode pegar teu ingresso gratuito. É uma saída. Você quer ir para o samba? O samba vai ter o Clube do Samba no Vegano, né? No Janaíno Vegano, no Largo da Ordem, no domingo. Você gosta do samba? Você gosta de jazz? O jazz vai estar lá no Dizzy Café, na 13 de maio. Vai escutar um jazz. Se quer ver o teatro, daqui a pouco o Selvática vai fazer um espetáculo novo, vai apresentar, eu trago aqui para vocês os convites. Eu acho que a gente tem alternativa. A gente tem escolhas. Tem pulsão de vida e pulsão de morte. A gente precisava de mais um programa só para falar disso.
precisa de um programa inteiro.
Pulsão de vida e pulsão de morte, né? Que é o que Lacan fala.
Não é disso? Freud fala.
Freud fala também.
Sim.
Que a pessoa manifesta.
Sim, é, e acho que acredito que essas alternativas, né, que vocês estão citando é como poder resgatar, né, para alguém que está em tanto sofrimento, com ideação suicida, enfim, automutilação também, não só a ideação específica, mas essas autoagressões, né, são fios, né, digamos assim, como resgatar esses fios. Né, para que a vida possa ter um propósito, possa ter prazer, né, possa voltar a fazer mais sentido, né? E como que não dá para fazer isso sozinho, né? Vocês estão falando, né? Tem que procurar ali uma companhia, tem que procurar laços com as pessoas, tem que ampliar, né, as suas atividades, mudar alguma coisa, né? Como você notou, né? Algum passo tem que ser dado, né?
No próximo programa, na sexta-feira próxima, nós teremos aqui os coletivos de mulheres. Marianas, da literatura, a Bloca, mulheres da Rede Maria Bueno, conservadas na Cevada, já confirmaram presença. Esses coletivos foram fundamentais para o diálogo das pessoas durante a pandemia. Esses coletivos e outros tantos coletivos, como Mulheres que Leem Mulheres, ajudaram, apoio. Tiveram aquela solidariedade também que precisou do alimento. Então, eu quero agradecer a família Camisa Preta. Quero agradecer o Lauro Oliveira, a Estael, que ajudaram tantas famílias com alimentos. Eu acho que é no coletivo, é do indivíduo para o coletivo, é do coletivo para o indivíduo. Não dá para você ser só coletivo. Você tem que saber quem você é, você tem que pesquisar quem você é. A gente não sabe muito bem quem a gente é sempre. E você vai se reconhecendo com o tempo. Se você gosta de yoga, de futebol, se você gosta de moda ou se você gosta de perfumes. A gente não sabe quem a gente é. A gente vai se reconhecendo na vida. Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso eu quero, isso eu gostei um dia. Isso eu não gosto mais. Isso eu aceitei um dia. Isso eu não aceito mais. Nós mudamos também. Mudamos de pensamento. Na medida que você lê um livro novo, você amplia a tua consciência, você mudou. Se é um livro, se é uma música, se é através da arte, ou se é plantando cebolinha, como dizia minha avó. Plantando salsa. Está nervoso, está brabo, vai plantar batata, vai plantar cenoura.
Está nervoso, vai pescar.
Vai pescar, sabe? Mas não fica sozinho. Não fique triste sozinho. Procure uma atividade que você possa se sentir bem. É isso, né? No caminho do bem que nós queremos viver, né? É no caminho do bem que a gente quer ser útil. Nós convidamos para esse festival de sábado o pessoal que organiza Economia Solidária. As pessoas que trabalham com agroecológico.
Maravilhoso.
Com produto orgânico. Quem tem pet, por favor, leve para passear conosco. A ideia é começar um festival de primavera com apoio da Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, Rádio Cultura de Curitiba, M930. Ontem eu estava falando com nossa diretora, Isabel Quimelli. Estávamos assistindo uma apresentação de teatro do Arnaldo Machado. E essas pessoas que fazem teatro, as pessoas que fazem a arte em Curitiba, são responsáveis muito pela alegria, pelo pensamento, por elaborar novas consciências. Então, eu quero agradecer a minha categoria, que é o pessoal do SATED, que é o pessoal da arte, que é o pessoal do teatro, que são roteiristas, que são cineastas, que sobreviveram nessa pandemia com grande dificuldade, mas que nós estamos de volta para fazer a diferença, para fazer mudanças e para ampliar a consciência das pessoas. Porque a arte tem essa proposta, né? Vocês têm alguma atividade que você quer divulgar nessa próxima semana, Cláudia? Tem um evento de vocês, não tem?
É, mas é um evento mais específico, né?
Corporativo.
Para os nossos núcleos sindicais, que vai falar sobre uma escola sem machismo, sem LGBTQ-fobia e sem preconceito racial. Então, ele é um evento mais específico para os nossos dirigentes sindicais da PP Sindicato. E, assim, uma coisa importante quando a Luana fala, né, dessa rede de proteção, de apoio, no meio de tantos dados estatísticos difíceis, eu achei um dado estatístico que me chamou a atenção, porque a gente volta a ter investimento na saúde. A gente volta, a partir desse ano, a acreditar mais que um Brasil melhor é possível. Diz assim, que o Ministério da Saúde ampliou o orçamento da rede de atenção psicossocial com um investimento de mais de 200 milhões em 2023. E os recursos que vão ser destinados aos estados e o Distrito Federal vão somar 414 milhões nesse ano. Ou seja, o investimento necessário, né? Você pensar que a saúde mental é um problema do Ministério da Saúde, não é só o corpo. Então, eu acho assim isso muito bom, a gente ter o nosso dinheiro sendo investido onde realmente é necessário.
Nós temos discutido esses investimentos, o planejamento do país, a gente quer acreditar, a gente trabalha para que tenha uma realidade melhor para as próximas gerações. É assim que a gente pensa, né? Talvez a nossa ainda viva umas coisas boas aí nesses próximos anos, né?
Ah, com certeza.
Temos quatro anos aí para fazer grande diferença. Quer deixar teu convite para quem quer te acompanhar, para quem quer conhecer teu trabalho, Luana?
Bom, eu trabalho no consultório particular, né? Então, acredito que o que eu posso divulgar seria, enfim, que eu estou disponível para conversas, né, para convites. Disponibilizei meus contatos, né, para a Jussara aqui, talvez pela divulgação da rádio, né? Mas essa, acho que é esse meu convite. E também, enfim, novamente reforçarmos a lembrança, né, da importância de falarmos sobre o suicídio, de não temermos tocar nesse assunto, né, para que quem esteja nesse lugar possa sinalizar pedidos de ajuda, possa sinalizar que alguma coisa não está bem, e para que quem esteja com alguém no seu círculo, né, nesse lugar de sofrimento, possa poder ter atenção, deixar claro que ali tem um amparo, então para ir procurar, né, quais as vias, né, para um tratamento, para ajuda, seja tratamento profissional, né, com psiquiatra, psicólogo, mas fora também, né, com amigos, com a família, porque a vida é coletiva nesse sentido, né, uma questão que vai ter que ser abordada por todos, né. Acho que deixar aí o recado para a importância, né, de pensar sobre o suicídio nesse mês, né, digamos assim, reservar um mês do ano para a gente lembrar que isso é importante prestar atenção, né, se sensibilizar com as pessoas, e que quem esteja sofrendo também possa se sensibilizar com as suas próprias questões, né, a ponto de procurar, né, amparo com as pessoas que possa confiar.
Obrigada a vocês que vieram até aqui.
Obrigada a você pelo
convite. Obrigada, Cláudia, pela proposta. Obrigada, Luana, por aceitar.
Agradeço,
o desafio. Obrigada, amiga. Obrigada, Luiz Lomba. Obrigada a você que está em casa assistindo pela rede social, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Facebook. E para quem está nos escutando, esteja você onde estiver, receba um grande abraço nosso e um bom final de semana. E até a próxima sexta-feira. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.